Professor, a gente vai falar muito aqui de segurança mesmo, né? Na semana passada a gente teve uma notícia aí que circulou, né, pelo país. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, um aeroporto muito movimentado. As pessoas acompanham ali nos painéis, tokens, né, informações de voos, pode ali acessar informações sobre sua passagem e tudo mais, né? E no lugar, alguém ali acabou hackeando aquele serviço e colocou imagens pornográficas, professor.
O que deixou o aeroporto ainda mais movimentado.
Exatamente, exatamente.
Virou uma
aí, professor, a gente ficou na dúvida, como é que alguém consegue ter acesso a um equipamento assim, dentro de um aeroporto, é tão fácil assim ter acesso a um equipamento desse?
Rapaz, Leandro, boa pergunta, meu amigo. Não deveria ser, né?
É, com certeza.
Você vê aí o que se pode fazer, né? Como manchar, se é que a gente pode dizer que é manchar a imagem aí do aeroporto, né? Mas, na verdade, a pergunta que a gente tem que fazer e que foi potencializada pela pandemia é como programar, né, esses totens, né? E como fazer a manutenção deles, considerando que são centenas, né? No aeroporto de grande tamanho, né? Como é o caso do Santos Dumont, não é um dos maiores do país, mas é um aeroporto muito grande. Então, para fazer a programação desses totens, para fazer a manutenção, os técnicos muitas vezes têm que fazer acesso remoto. E é muito comum, a gente com certeza ouviu falar aí, quem trabalhou de home office, né, quem trabalhou remotamente durante a pandemia ou até continua trabalhando, muitas vezes precisa pedir um suporte remoto a uma equipe técnica. E esse suporte remoto é praticamente a concessão de acesso para a pessoa fazer o que ela quiser nesse terminal, né? E depois foi revelado que, na verdade, o que aconteceu no Santos Dumont foi que os hackers, né, entre aspas, né, eles, na verdade, eles conseguiram acesso ao programa que faz o suporte remoto, que faz o acesso remoto aos totens, né? E como não havia nenhuma segurança extra em relação a isso, os atacantes simplesmente digitaram usuário e senha e tiveram acesso àqueles terminais e eles colocaram o que eles quiseram, né? O que eles quiserem, eles podem colocar o que eles quiserem. E, por curiosidade, o software que eles utilizavam lá é um software bastante conhecido, que é um software liberado para a população utilizar, que é o TeamViewer, né? Então, é um software muito conhecido para acesso remoto e foi o que eu posso dizer, foi um tremendo de um descuido, né, que, de certa forma, gerou esse incidente, um grande incidente de segurança da informação num aeroporto extremamente movimentado.
Agora, professor, o senhor acha que, nesse caso, esse tipo de ocorrência se deu porque é algo que não tem, digamos, maiores consequências? Ou seja, a gente está aqui brincando, falando porque realmente é uma brincadeira, a gente pode aqui talvez discutir o bom ou mau gosto dessa brincadeira, mas não teve maiores consequências, não atrapalhou a vida de ninguém, não causou problemas de segurança efetiva. Agora, o preocupante é que teve acesso a uma determinada parte do equipamento de um aeroporto que opera com algumas questões de segurança importantíssimas, como os próprios operadores de voo, que fazem tudo por computador, né? São coisas muito separadas na visão do senhor, ou seja, esses totens que são só para comunicação externa, eles são absolutamente separados do restante, ou isso indica que realmente há uma falha que deveria ser revista ali no aeroporto?
Cacá, uma excelente pergunta sua, meu amigo, porque tudo é uma questão de credibilidade, né? Então, quando você percebe que existe uma fragilidade dessa, que normalmente não é feita nem pela equipe técnica do aeroporto, pode ser uma terceirizada, né? Pode ser uma outra empresa especializada nesse tipo de trabalho, e quando acontece um incidente desse, a gente não consegue desassociar, essa pergunta acaba sendo inevitável. Nossa, se os caras conseguem fazer isso para totens, imagina se eles tiverem acesso ao sistema de controle de voo. Provavelmente existe uma segurança muito maior em torno desses sistemas, mas você quebra, com certeza, a credibilidade da instituição, né? Então é imprescindível que essas coisas elas sejam mapeadas, porque a gente diz que a segurança ela é tão forte quanto o elo mais fraco de uma empresa. Então, se isso acontece do ponto de vista do usuário que está ali, que é o passageiro que está ali trafegando durante no aeroporto, então a gente cria essa insegurança. E a gente tem vários casos aí ao redor do mundo de empresas sendo hackeadas do ramo de energia, termoelétricas, né? Inclusive, a gente teve um caso, se eu não me engano, na Rússia, de uma usina nuclear que teve, inclusive, um problema com ransomware, né? Que é quando aqueles dados são criptografados. Então, é sim uma grande preocupação, porque todos esses tipos de ataque são baseados no que nós chamamos de escalação de privilégios. Ou seja, a gente consegue uma credencial que tem pouco acesso, um login e senha, né? Esse login e senha tem pouco acesso, mas eu fico ali na rede, eu fico tentando pescar, fico tentando fazer o famoso phishing de um outro login e senha que tenha mais acesso. E nessa escalação de privilégio, eu posso chegar realmente, dependendo do acesso que eu conseguir, a ter acesso a algum sistema crítico. Então, assim, não posso dizer para você que o ataque compromete os sistemas críticos, acredito que exista muito mais segurança, mas é sim um ponto de atenção para a equipe do aeroporto para fazer aí uma varredura na sua rede para saber se não houve um ataque mais complexo que não tenha sido esse que parece para a gente uma mera brincadeira, né?
Professor Otávio, agora até aproveitando a pergunta do Cacá sobre como que se dá esses processos, saindo dessa situação do aeroporto e pensando em outros equipamentos públicos. Por exemplo, a gente vê muito nas vias algumas placas, né, de publicidade que são telas, né, que são imagens que vão passando ali, né, ficam ali fazendo propagandas. Tem isso em vários locais também, em estabelecimentos fechados. São acessórios que eu imaginava que a manutenção era só daquela empresa. Mas as pessoas também podem conseguir ter acesso a isso, por exemplo, a um outdoor que passa imagens. Fiquei pensando também em outros sistemas em vias públicas, por exemplo, o sistema semafórico. As pessoas conseguem também hackear, ter acesso à central que controla tudo isso. Depois que aconteceu essa situação, fiquei pensando em várias outras que podem acontecer também, professor.
Né? Parece até coisa de cinema, né, Leandro? Aqueles filmes que a gente vê que o cara hackeia o sistema de trânsito e libera, né? Vou liberar aqui o sinal verde pra você em todas as vias, né?
Pois é.
Não é uma coisa trivial de se fazer, né? Porque, na verdade, eu acredito que essa fragilidade do aeroporto tenha sido porque provavelmente a programação dos totens tenha sido feita, inclusive, na rede mundial de computadores, ou seja, aqueles totens estavam públicos, talvez, na internet. E como eu te disse, alguém conseguiu uma credencial e fez aquela brincadeira. Mas existem, sim, muitos mecanismos de segurança. Existem o que a gente chama de redes privadas, né, que são as famosas VPNs, que são contratadas pelas empresas, para que só as empresas naquela rede tenham acesso. Então, além das credenciais, existem diversos outros mecanismos de segurança que podem ser feitos para evitar esse tipo de problema, Leandro. E muitos sistemas críticos, né? Eu falei de sistemas relacionados a empresas de energia, ou até mesmo esse caso dos sistemas, né, de gerenciamento do tráfego, né? São sistemas que muitas vezes só funcionam internamente, no que a gente chama de intranet, né? Então, muitas vezes, alguns sistemas mais críticos, eles são até blindados, eles não estão disponíveis na internet, né? Então, isso torna ainda mais difícil qualquer hacker ou qualquer pessoa com médio conhecimento, porque para fazer isso no aeroporto, o conhecimento técnico não precisa ser muito avançado. Qualquer pessoa que conhece um pouco mais de TI e sabe usar um TeamViewer conseguiria fazer esse tipo de ataque. Mas esses sistemas mais críticos normalmente são também associados a mecanismos de segurança mais complexos. Então eu acredito que não é tão trivial assim, apesar de eu não poder dizer para vocês que é 100% seguro, né, pessoal? Afinal de contas, não tem como dizer essa frase, porque se uma pessoa, se um colaborador, se alguma pessoa interna quiser fazer alguma coisa e tiver o conhecimento para isso e o acesso, ela acaba conseguindo fazer.
Ok, então, professor.
Fechando então o bate-papo aqui com o professor Otávio Lubi, que na semana que vem está de volta para a gente falar de mais temas ligados à tecnologia. Espero que nesses 7 dias aí, professor, ninguém invada mais nenhum sistema aí para a gente não ter mais nenhum susto. Hein? Semana que vem a gente está de volta. Um abraço.
Tomara, meus amigos. Um abraço.